Hoje em dia eu tenho um olhar de muito mais carinho, sabe? Comigo e com meu corpo, com o fato de ser uma mulher gorda, consigo enxergar a beleza, consigo enxergar beleza em tudo, nas curvas, nos detalhes do meu corpo, sabe? Na cor dele, na textura. Então, essa é uma página que eu tenho virado, assim. Durante vários momentos da minha vida, eu já consegui lidar com machismo, com racismo, com várias questões, mas sempre tive muita dificuldade de lidar com a minha imagem, enquanto uma mulher gorda. E eu acredito que ter essa perspectiva da ancestralidade e de olhar para o continente africano e de olhar para a diversidade de corpos do continente africano e para a beleza das mulheres africanas, isso foi o que me ajudou a pensar a minha estética de forma positiva, sabe? Criando outras referências. Porque o Ocidente vai sempre oferecer a magreza, a branquiça, o cabelo liso ou os cachos muito bem. Muito bem formados, e eu não sou nada disso. Sou mulher escura, meu cabelo é crespo. Então, durante muitos anos, essa questão do corpo, ela foi muito cara para mim, mas acredito que com o tempo eu fui afrocentrando mesmo essas perspectivas, sabe? Pense em mim, na minha trajetória, com muito mais carinho, com muito mais afeto, um corpo que sustentou, que tem sustentado, né? Tanta perversidade, ainda assim, busca sempre sair desse lugar da dor, que busca sempre pensar na gente enquanto potência, que está buscando sempre a emancipação do nosso povo. Claro, existem sempre questões, né? A gente nunca está 100% seguro. A gente vai ser atravessado, eu, né? Você é atravessada por alguns momentos de insegurança, mas eu busco sempre, sempre, sempre olhar por uma outra perspectiva mesmo, olhar para mim com mais carinho. Tem super dado certo. Uma outra questão de autoestima, me acho gostosa pra caralho. Sou uma mulher muito foda, no que eu faço, no meu trabalho, sabe? Eu acho que isso tudo compõe o que eu sou, sabe? Acho que eu sou uma mulher grande em vários sentidos, sabe? Não só no tamanho. Meu pai sempre andou fardado, né? Por causa do serviço dele. E uma vez eu tava no banco de trás do carro, meu pai tava dirigindo e a gente tava indo, acho que pro hospital, pra algum lugar. E aí a minha mãe sempre me vestiu muito impecável, né? Naquele jeito, nossa, você é uma menina preta, você precisa estar sempre bem arrumada. E aí meu pai estava na frente, fardado, eu estava atrás. E aí passou um ônibus escolar, acho que a passeio, provavelmente crianças que estavam a passeio, assim, e elas começavam a dar dedo para mim e a fazer sinal de macaco. Eu não, era criança, assim, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Só que meu pai, numa expertise muito grande, de mesmo não sendo uma pessoa assim, com consciência política, ele sempre teve muita consciência racial. Enquanto eu tava ali me questionando, o que que essa galera tá olhando pra mim, tá fazendo sinal pra mim, ele disse pra mim: não, é porque eles acham que você é uma princesa africana e eu sou seu motorista. E isso tem muito a ver com o contexto político de Brasília, né? Então, tem muitas pessoas de vários lugares do mundo, justamente porque aqui é o centro do poder, então tem os. Como é que chama? As embaixadas. Então, para que eu, né, tivesse entrado nessa narrativa dele, ele justificou dessa forma, assim. Mas é uma coisa que eu nunca esqueci, que só depois de muito tempo eu consegui racionalizar, assim, sabe? Tanto que a atitude que meu pai teve, quanto ter sido marcada por essa violência, assim, né? Que eu nem entendi muito bem o que eu estava passando na época.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Meu nome é Helena Rosa, eu tenho 31 anos. O que eu gosto muito de fazer, que não tem a ver com o meu trabalho, nossa, isso é difícil. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de cultuar minha fé, gosto muito de estar com a minha família de axé. Eu gosto muito de ler. E gosto de fotografia também. Eu nasci lá, nasci no Rio. É, minha família é toda de Santa Cruz, de um bairro que se chama Antares. É uma favela, na verdade, que se chama Antares, uma comunidade. Os meus pais são vizinhos de porta, são amigos de infância. Então a minha família, ela se converge em várias nuances, assim, porque todo mundo cresceu junto, todo mundo se conhece, as histórias estão sempre ali cruzadas. Como o trabalho do meu pai tem muito a ver com mudança, ele se muda muito por causa do contexto do trabalho dele, eu acabei vindo parar em Brasília, no meado dos anos 90, assim. Fiquei alguns anos aqui, mas sempre fiquei entre essas idas e vindas, Rio de Janeiro-Brasília, assim. Então é como se eu tivesse passado metade da minha vida no Rio e a outra metade aqui em Brasília. Mas muito assim nessa transição de não sei nem quantos anos, mais ou menos, eu estive lá e estive aqui, porque é sempre muito constante, sempre foi muito constante essas mudanças, assim. Mas a última vez que eu vim para Brasília foi em 2013, quando eu passei na universidade. Então as minhas memórias de infância no Rio de Janeiro são no quintal da minha avó, subindo em árvore, sendo sempre muito cuidada pelas minhas tias. A minha família é uma família que tem muitas mulheres pretas, né? Todas pretas. Minha mãe é preta, meu pai é preto, então a minha família é uma família que tem muitas mulheres, então eu cresci muito nesse contexto, assim. Aqui em Brasília eu já cresci um pouco mais isolada, assim, nesse sentido. Porque quando eu vim para Brasília eu senti muita diferença entre, né, estar numa comunidade com várias pessoas que parecem comigo e estar no centro do poder, né, que é um lugar onde até os monumentos são brancos. Então foi muito complexo nesse sentido, porque os meus primeiros anos de escola foram aqui em Brasília. Eles foram muito marcados por isso, assim, pela minha diferença, pelo meu sotaque, por eu ser uma menina preta e escura, principalmente num bairro um pouco mais nobre aqui em Brasília, né? Por causa do contexto do meu pai também. A gente sempre morou aqui em Brasília em imóveis que são da Marinha, né? Então eles ficam em lugares que são mais privilegiados, assim, aqui na cidade. E aí, nesse sentido, foi muito confuso, assim, sabe? Porque dentro de casa eu sempre me senti num quilombo, mas na rua era sempre um lugar muito hostil, assim. E aí, em 2012, meu pai recebeu a proposta de fazer uma última viagem de volta ao mundo de navio, e para isso a gente precisava estar no Rio de Janeiro para ele embarcar, né? A minha irmã mais velha se casou, ficou aqui em Brasília, e eu acabei indo com a minha família, com a minha mãe, meu pai e minha irmã para o Rio de Janeiro. É isso, meu nome é Helena, mas minha vida não era. Morava no Rio, sou carioca, mas a minha vida não era, né? Uma novela do Manuel Carlos, então não tinha essa coisa de acordar de manhã fazer Cooper na praia. Então o Rio de Janeiro, ele tem uma lógica muito, muito pesada, sabe? Dentro daquele contexto, eu já não conseguia mais me encaixar ali, sabe? Eu tava morando em São Gonçalo, no bairro do Colubandê. Tudo estava muito distante, assim, a universidade, as universidades públicas estavam um pouco mais distantes de mim. Apesar da UFES ser em Niterói, ainda assim era um deslocamento significativo. E aí, como eu já conhecia Brasília, e minha irmã ficou aqui, eu decidi prestar vestibular para as universidades públicas do Rio, mas também fiz para a UNB. Passei no Rio, mas também passei em Brasília. Pensando nas vantagens de aqui tem passe livre, aqui eu teria minha irmã que morava bem perto do campus. Então, pensando nessas vantagens, eu escolhi voltar para Brasília e estudar pedagogia na Universidade de Brasília. Cara, pedagogia, justamente porque eu fui criada por várias mulheres pretas. Por parte da família do meu pai, sobretudo. E essas mulheres, elas todas são professoras. Todas elas. Todas elas fizeram aquele curso de normalista. Aqui em Brasília nunca, acho que se teve, foi por muito pouco tempo. Mas no Rio de Janeiro, eu acredito que tem até hoje, que são aquelas escolas técnicas, né? E todas as minhas tias fizeram essa formação. Então, eu cresci com cortando EVA com elas, preparando questões de aula. Eu cresci com elas sendo muito respeitadas pela comunidade por serem as professoras. Tipo, a comunidade toda passou pela mão delas. Só tinha uma creche e as professoras dessa comunidade eram as minhas tias. Então, praticamente todo mundo que foi criança que passou pela aquela creche passou pelas minhas tias, sabe? Então, elas tinham respeito pelo um respeito pela comunidade muito grande, assim, sabe? Tanto elas em relação afetiva, aquelas crianças e adolescentes da comunidade, como a comunidade também muito respeito em relação a elas. Eu cresci observando isso. E para mim foi muito natural escolher a área da educação justamente por pensar nessa perspectiva, assim. Desde cedo elas me levavam para a escola delas, onde elas trabalhavam. Apesar disso, eu só tive essa consciência política de pensar em educação como uma forma de emancipação, mais dentro da universidade mesmo. Mas o princípio foi de observar as minhas tias mesmo. Eu sou educadora social num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É um serviço de proteção social. Então a gente recebe crianças e adolescentes que são encaminhados do CRAS e do CRES. E lá, nesse serviço de convivência, a gente tem várias atividades que são voltadas para essas crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Lá a gente tem a garantia da alimentação, que é muito importante, principalmente no território onde eu trabalho, que é a estrutural. A estrutural é uma das cidades, de acordo com o mapa das desigualdades que saiu recentemente, é uma das cidades mais pretas do Distrito Federal e que mais tem crianças. E lá já foi o lar. De um dos maiores, não, do maior lixão da América Latina. Embora o lixão não esteja mais lá, essa cidade ela é muito ainda estigmatizada por ele. Não só estigmatizada, mas também ela sofre muitas consequências ainda do lixão. Assim, tem uma escola que ela é chamada de Escola do Gás, justamente porque o território, o chão saem gás tóxicos do chão. E aí existem várias tubulações lá que controlam esse gás para a segurança das crianças. Então, as crianças estão dentro de uma escola, onde elas correm esse risco, desses gases explodirem, enfim. Além do solo do território, que não é muito produtivo por causa do chorume, etc. Assim. Então, é um território com bastante vulnerabilidade. Brasília, ela é geograficamente segregada, né? Então, a maioria das pessoas negras, elas estão nas periferias, né? E ela é geograficamente segregada, inclusive na questão da mobilidade urbana. Então, para você chegar, para você sair da sua periferia e ir para o plano piloto, somente no horário de pico, assim, no horário de trabalho, assim. O plano piloto foi feito para essas pessoas, para que elas vão para o trabalho e voltem para casa. Mas a cidade não garante que elas possam acessar o plano piloto em outros dias, de outras formas, a partir da cultura, a partir de direito à cidade, de você andar, de você passear pela cidade. A mobilidade urbana ela não proporciona isso propositalmente, assim, com o intuito de fato é fazer com que quem esteja no plano fique no plano, quem é da periferia fique nas suas quebradas, assim. E é muito louco porque as cidades, elas não mesmo que elas estejam próximas, elas não dialogam muito. Justamente por causa dessa separação, sabe? Dessa dificuldade que é você sair de um bairro para o outro. Tudo aqui é muito feito para você acessar o plano em momentos muito específicos, mas tipo, fique no seu lugarzinho nos momentos que a gente não acha que seja necessário para você estar aqui, sabe? Tem estudos e pesquisas que mostram que a Asa Norte, por exemplo, é o bairro que tem mais pessoas com doutorado no Brasil. Então, quando a gente está pensando que no Brasil as pessoas em situação de vulnerabilidade têm cor e têm endereço, não são as pessoas pretas, né, que estão no plano piloto, em sua maioria. É bem pontual assim a participação das pessoas negras no plano piloto. Para mim, que trabalho lá, nessa cidade, trabalho com educação, é muito nítido assim como as desigualdades sociais dentro de Brasília são marcadas, sabe? São geograficamente marcadas. E de como que esse lugar em específico, por ser tão próximo do plano piloto, tem havido cada vez mais essa questão da higienização mesmo. Uma das coisas que eu quis muito quando eu me formei em pedagogia era criar uma escola preta, afroperspectivada. Com os anos, a maturidade e a atuação nesse lugar, eu percebi que esse espaço de educação afroperspectivado não precisa necessariamente de quatro paredes, sabe? E de que a minha atuação nesse lugar, que é um quilombo, que é uma das cidades mais pretas do Distrito Federal, pretas de pessoas retintas, o que é difícil também no DF, pessoas retintas, sabe? Então, estar neste lugar com essas crianças e esses adolescentes fazem com que a minha atuação ela tenha sentido nessa perspectiva política da afrocentricidade. Quando você chega para crianças e adolescentes e pergunta: você sabe qual é a história das pessoas negras do Brasil? E elas dizem: a escravidão. O que eu tento é, a partir da minha perspectiva política, mostrar que a gente não carrega geneticamente só as dores e as mazelas da escravidão, mas a gente também carrega uma história muito grandiosa do continente africano, né? Quando a gente vai pensar que a gente vem de um povo que criou civilização no meio do deserto, isso é muito grande, isso é muito poderoso. Então, quando eu estou conversando e dialogando sobre política, sobre direitos humanos, quando eu estou dialogando sobre direitos violados, eu sempre parto da perspectiva de que a gente não está aqui para ficar só no lugar da dor, mas que a gente precisa buscar dentro de nós essa grandiosidade, fazer esse movimento Sankofa, sabe? De buscar a nossa grandiosidade do continente africano para a gente ter recursos para criar essas estratégias de enfrentamento desse sistema que já está posto. Afrocentricidade tem a ver com você colocar a África no centro da sua vida, em todos os aspectos, né? Tem uma professora que chama Marim Bani, que ela diz que enquanto para o Ocidente existe essa perspectiva do penso, logo existo, né? Que a racionalidade ela é mais importante do que qualquer outra coisa, o modo de ver e de viver africano, ele tem a ver com pensar a minha racionalidade, a minha espiritualidade, a natureza, tudo em conjunto. A afrocentricidade, assim, além de um movimento político, nada mais é do que colocar a África no centro da sua vida, assim. E é o que eu faço, que eu procuro fazer já tem alguns anos, tanto politicamente quanto nas questões mais íntimas mesmo, assim, mais afetivas, buscar referências do continente antes da colonização, para pensar afeto, para pensar comunidade, para pensar as minhas questões religiosas, inclusive. Eu busquei o candomblé também pensando nessa perspectiva de uma religião que tem essa matriz africana, que tem essa filosofia de vida, que não é só uma religião, né, mas que é uma filosofia de vida que está centrada nesses saberes africanos. Meu sonho, certamente, é conhecer o continente africano. Sem dúvida. Como diz a Beyoncé, a gente precisa encontrar o nosso caminho de volta, né? Eu acho que o meu caminho de volta é o continente africano. Eu acho que eu nem preciso de um lugar específico. Quando eu penso, por exemplo, no Egito, na grandiosidade do Egito, quando eu penso na Nigéria, quando eu penso na África do Sul, tipo, pra mim, tudo é convidativo, sabe? Eu preciso voltar pra esse lugar pra me reconhecer, pra estar em paz, sabe? Eu acho que o meu grande sonho é fazer esse retorno. Não tenho ainda planos nem datas, porque trabalhar com educação no Brasil é muito difícil financeiramente, né? Infelizmente, professores e educadores sociais não são tão bem pagos. É um projeto futuro, com certeza. Tenho esse sonho, assim, de que algum dia isso vai acontecer. De que, para além de visitar o continente africano, meu sonho é a emancipação do povo preto, sabe? Ver a gente conseguir enxergar a gente num outro lugar que não seja pelas vias do Ocidente. Cara, quando eu falo de emancipação, eu tô falando de um povo que sabe de onde veio, um povo que tem conhecimento sobre o seu poder, um povo que constrói as suas próprias ferramentas, que constrói os seus próprios legados, que constrói os seus próprios prédios, constrói suas próprias empresas. Pessoas que conseguem, um povo que consegue ter um pertencimento civilizatório, que não precisa depender dos outros para conseguir se reerguer. Não sei se faz sentido. Faz sentido?
Não, pra mim faz sentido.
A sensação de que eu tenho é que a gente está sempre fazendo redução de danos, né? Não acho que a educação seja a solução de todos os nossos problemas. Mas eu acho que ela é muito importante para a gente minimamente conseguir a libertação da nossa mente. Quando a gente consegue libertar a nossa mente, quando a gente consegue entender a nossa grandiosidade, quando a gente consegue ter o conhecimento sobre o que foi e o que é o continente africano, e a gente ter esse pertencimento civilizatório, acho que e isso acontece, na minha visão, a partir da educação. Isso já é um primeiro passo, sabe? Já é um primeiro degrau. O racismo, ele tá aí, ele tá posto, ele atravessa todas as construções das nossas identidades, ele atravessa o sistema, os nossos empregos, tudo que a gente respira é atravessado pelo racismo. Então, eu acredito que a gente não tem. Eu não acredito numa outra forma da gente se libertar se não for pensar em como os nossos ancestrais criaram estratégias de sobrevivência para que a gente estivesse hoje aqui com muita dignidade, sabe? Então, é isso.
Salve, Bond. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.